בעזרת השם, דף ל"ח, צדד ג'בר הבא, תלולת פסור בעברית זו עבודה, ושלום עליכם. סתם זף ל"ז, עמוד ב', נעשה גונדניה ג'יבאשו. אברי נהרדאי, פלאנו סבוס ג'נהרדיה, סדאג'י, וסיגינג', שיימן דזב אינדיקו לחברי, כאן אליהם ישיפו לאט תאומה. וקומפרדור קומפרומה פאומרה, ג'ון ונדדור, פלאנו סבוס ג'נהרדיה, כדי להשקיע אותם מהתכה, עם באשו דה פאומרה, התה וסוג תכניה. Raciocínio seria que a pessoa comprou uma palmeira que precisa da terra para se nutrir, então adquire também a terra. Então se a palmeira seca e morre, a pessoa pode plantar uma outra árvore lá. E adquire também a terra. Maki flarava, perguntarava, começamos lá a meter em cima. Não pode ser que foi isso que os sábios falaram. Velei malei kurke madirishkas vinelach. Akur kurke madirishka vezim. Porque o vendedor não pode falar para o comprador o seguinte argumento. Eu te vendi uma palmeira como se fosse curcuma derisca dos jardins. Ou seja, uma espécie de curcuma que a pessoa plantava só uma vez no terreno. Na segunda vez já não saía bem. O ponto é, talvez o vendedor pode falar para o comprador, eu te vendi uma palmeira. E você precisa da terra para a palmeira se nutrir. Muito bem, você adquiriu a palmeira e o direito de manter a palmeira na terra enquanto a palmeira está viva. Se a palmeira seca, então posso te dizer, tire a sua palmeira daqui e não vai plantar mais. Você não comprou a terra, você comprou o direito de manter a palmeira lá e também a palmeira. Então por que o comprador adquiriu, conforme o sábio Genaro, também a palmeira e também a terra? Então, ela amará, por isso, corrigirava, não pode ser que foi isso que os sábios disseram. Bebá Mahmatana, o caso é um outro caso, o caso da Hazaká. Uma pessoa dominou uma palmeira e também a terra. Ele arou em volta da palmeira, amolecendo a terra para que absorva mais umidade. E ele dominou essa palmeira e essa terra por 3 anos. Ele disse que ele comprou também a palmeira e também a terra e perdeu o documento. Então falava a lei da Hazaká, que uma vez que ele dominou essa palmeira e a terra por 3 anos e ninguém protestou, ele disse que ele comprou também a terra e perdeu o documento, ele é considerado o dono até que se prove o contrário. Como a gente viu ali da Hazaká, a pessoa domina um imóvel por 3 anos, ninguém protesta. E a pessoa tem uma justificativa, uma explicação de como esse imóvel entrou na posse dele, ele é confiado. Uma vez que ninguém protestou, então essa pessoa, ele pode ser que ele se sentiu mais confortável com a situação, não cuidou do documento de compra e perdeu. O fato de ele não ter o documento agora não indica que ele não é o dono. Pode ser que ele é sim o dono, mas perdeu porque ninguém protestou. Ele não viu necessidade de cuidar muito bem desse documento. Da mesma coisa aqui, ele cuidou da palmeira por 3 anos, dominando também a terra. Ele é considerado o dono, até que se prove o contrário. O fato de ele não ter o documento não é indicador que ele não comprou. Pode ser que ele comprou, uma vez que ninguém protestou, ele se deu o luxo de não cuidar bem do documento e perdeu. Essa é a lei, falarava, que os sábios de nada quiseram falar. A minha lei, Marxista de Dravriza de Lavashi, pergunta o sábio para Lavashi. Vei curque madeirisca zavilei, maia valilei. O que acontece numa situação que o vendedor, na verdade, vendeu só a palmeira e não vendeu a terra? O comprador vai dominar isso por 3 anos, depois vai dizer que ele comprou também a terra? Como é que o vendedor pode se proteger? E Barilim Rui, fala na Vashi, ele tem que protestar dentro dos 3 anos, tem que trazer 2 testemunhas e protestar para esse comprador, alertar ele, saiba, eu não te vendi a terra, só te vendi a palmeira. Dessa forma, o comprador não vai ficar tão confortável assim com a situação, ele foi alertado já. Ele sabe que se ele realmente comprou a terra, ele vai ter que ter o documento, provando que ele comprou realmente a palmeira e também a terra. Passando 3 anos, ele não pode simplesmente dizer que ele é dono dessa terra, porque ele deveria ter o documento, ele foi alertado, ele não pode se dar o luxo de perder o documento. Se ele não tem o documento depois de 3 anos, é um indicador que ele não comprou a terra. Ele só comprou a palmeira, como o vendedor concorda. Deilot Imach, Faravash, se não vamos dizer assim, temos uma pergunta maior. Hane Mashkata de Sur de Katabach, com relação a Mashkata de Sur, um caso que a gente viu bastante em Baal Metzia. No documento de Mashkata de Sur diz o seguinte: Bemishtam Shnaya Ilen, tempo cara da Beloquesef. O credor emprestou dinheiro ao devedor. Eles combinaram que o devedor não vai pagar em dinheiro esse empréstimo. Ele vai penhorar um imóvel ao credor. é um Mascon, e o credor vai usar por tantos anos como cobrança do empréstimo. Em vez do devedor pagar em dinheiro, ele pagou com esse usufruto do imóvel dele, que o credor pôde usufruir durante esses anos. E o documento diz, terminando esses anos, o imóvel volta ao devedor e o devedor não deve mais nada ao credor. Então, fala Rashi, e cabes le está mais canta na mande kuhai beadi, achinam de meman? O que acontece se o credor domina esse imóvel por 3 anos e esconde o documento do penhor e diz que ele comprou esse imóvel do devedor, ele dominou por 3 anos, ninguém protestou, ele é dono. Será que ele é confiado? Não pode ser. Mitnirabanan, Mirta de Ati Bali de Pseida, será que os sábios decretaram uma coisa assim? Um tipo de empréstimo que o devedor corre risco de perder o imóvel dele? Ele aí vai em Rui, Achran e vai em Rui. Fala Rashi simplesmente. O devedor penhorou o imóvel ao credor. Dentro dos 3 anos, o devedor tem que protestar, alertar o credor na frente de 2 testemunhas. Saiba, eu só penhorei o imóvel a você, não te vendi. Dessa forma, para o credor dizer que ele comprou o imóvel depois de 3 anos, ele tem que ter o documento. Porque ele não pode se dar o luxo de ficar muito confortável com a situação, porque ele foi alertado. Não tem desculpa. O fato de ele não ter o documento é indicador que ele não comprou o imóvel. E o devedor tem razão que foi só um penhor. A mesma coisa no caso de antes. O vendedor vendeu uma palmeira, não vendeu a terra ao comprador. O vendedor tem que protestar dentro dos 3 anos. Na frente de 2 testemunhas, saiba que eu só te vendi a palmeira e não a terra. Dessa forma, para o devedor dizer que ele comprou a terra, tem que ter o documento. Assim fica lá. Começamos com a Mishnah. Matniti. Shalosh Ratzot de Chazaká. Temos 3 regiões na terra de Israel com relação à lei da Chazaká. Yehudá, Vevedeyaden e Agalil. Essas 3 regiões. Região de Yehudá, a região da borda do Rio Jordão e a região do Galil no norte. Digamos que Reuven, o dono original desse imóvel em questão, estava na região de Yehudá, o imóvel estava na região do Galil, ou o contrário. E Shimon dominou esse imóvel por 3 anos. E não escutamos o protesto de Reuven. Isso não é indicador que Shimon é o dono desse imóvel, porque pode ser que Reuven protestou e o protesto não chegou até a região do imóvel. Então, o silêncio não indica nada, porque pode ser que o protesto de Reuven não chegou nos nossos ouvidos, mas ele sim protestou. Então, Shimon não é considerado dono automaticamente depois de 3 anos. Tem que ter o documento. Shimon não pode estar tão confortável com a situação assim, porque ninguém protestou, uma vez que Reuven estava numa outra região. Pode ser que ele protestou e o protesto não foi transmitido. Porém, se Reuven e Shimon estão na mesma região, região de Yehudá, por exemplo, e aí Reuven não protestou, não escutamos o protesto dele, é entendido que Shimon é o dono, porque se ele tivesse protestado, o protesto teria chegado nos nossos ouvidos. Então, mesmo que Shimon não tenha o documento, ele pode dizer que ele é o dono depois de 3 anos, pode dizer que ele perdeu, ele não escutou nenhum protesto, ele não cuidou bem do documento. A Marabiudá, a Marabiudá discute com Tanakama em 2 pontos. Primeiro de tudo, isso a gente disse até agora, que a pessoa tem que ter 3 anos de domínio para ser considerado dono, se refere a esse caso, que Reuven está numa região, está na região da Aspânia, a Espanha, e Shimon está dominando esse imóvel na terra de Israel. Sobre esse caso foi dita a lei dos 3 anos, fala Biuda, essa é a opinião dele. Shimon vai dominar o imóvel por 1 ano, Be'azik Shana. No segundo ano, se avalia que Reuven vai ficar sabendo, de certa forma, da situação que Shimon está dominando o imóvel dele. E o terceiro ano é para que Reuven tenha tempo de voltar e protestar pessoalmente na frente de Shimon. Então, Reuven sustenta, primeiro de tudo, que Reuven tem que vir pessoalmente protestar na frente de Shimon, para esse protesto ser válido. Para que Shimon não tenha desculpa de dizer que ele não escutou o protesto, etc. Ele tem que escutar na frente de Shimon. Dessa forma, Shimon não pode dizer que ele é simplesmente o dono se ele não tem o documento. Ele escutou o protesto. Essa é a opinião de Rabi Yudá. Então, esses 3 anos que são necessários para que Shimon tenha o domínio, se referem a uma situação que Reuven não está na região. Para que ele tenha esses 3 anos para ele protestar. Aí se passa 3 anos, ele não protestou. O silêncio de Reuven é indicador que Shimon realmente é o dono. Mas, se Reuven e Shimon estão na mesma região, falam que estão na mesma cidade, e Reuven não protestou, mesmo que não passaram 3 anos, já é indicador suficiente que Shimon é o dono, e pode ser que Shimon perdeu o documento por causa disso, porque ele se sentiu confortável. E Tanakama discute com Reuven, Tanakama sustenta que essa lei dos 3 anos se refere a uma situação que Reuven e Shimon estão na mesma região, aí se passam 3 anos, é um indicador que Shimon é o dono, porque Reuven deveria ter protestado dentro desses 3 anos, não protestou, então é um indicador que ele não é mais dono desse imóvel. Mas fala Tanakama que se Reuven está na região de Yehudá e Shimon está na região do Galil, o silêncio de Reuven não indica nada. Vamos entender melhor na Gemara por quê. Fala, mas que Kassavar Tanakama? Qual é exatamente a opinião de Tanakama? E Kassavar Mechá, Shalobefana, Vava Mechá, Afruida Vegalina? Se Tanakama sustenta que Reuven está numa outra região, ele protesta lá, se avalia que esse protesto vai chegar até os nossos ouvidos, vai chegar até os ouvidos de Shimon também, é um protesto válido, e o silêncio dele é um indicador que Shimon é o dono, então mesmo que Reuven estava na região de Yehudá e Shimon na região do Galil, dá no mesmo, o silêncio de Reuven é indicador que Shimon é o dono. E Tanakama não disse assim. E Kassavar Mechá, Shalobefanav, Lohavia Mechá, e se Tanakama sustenta que Reuven está numa outra região distante de Shimon, ele protesta um protesto inválido, porque se suspeita que talvez o protesto não vai chegar até Shimon, para que o protesto seja válido, Reuven tem que vir até Shimon pessoalmente protestar. Então, a filha Yudá veio Yudá Namelô. Então, mesmo que Reuven esteja na região de Yudá, e também Shimon está na região de Yudá, se eles estão em locais distantes, dá no mesmo. Reuven estando numa outra cidade distante da cidade de Shimon, e não escutamos o protesto de Reuven, não seria indicador que Shimon é o dono. Pode ser que Reuven protestou, mas esse protesto não chegou até os nossos ouvidos. Então, porque Tanakama diz que se os dois, o dono original, Reuven, e esse que está dominando, Shimon, estão na mesma região, e Reuven ficou quieto, é um indicador que Shimon é o dono, mas se Reuven está na região de Yehudá e Shimon na região do Galil, então o silêncio de Reuven não significa nada. Por quê? Amar Rabi Abba Bar Mamal, Amar Rav, Leolam Kassavar Mechá, Shalom Befanav, Havia Mechá. Fala Rabi Abba Bar Mamal, em nome de Rav, conforme Tanakama, para o Reuven protestar, ele pode estar numa outra região também. E se ele está distante, ele protesta, se avalia que esse protesto vai chegar até Shimon e os nossos ouvidos nessa cidade, porque ele vai protestar na frente de 2 testemunhas, ou que vão ouvir pessoalmente, ou que vão transmitir para outros, até que se escute nessa cidade o protesto de Reuven. Então o silêncio de Reuven é indicador que Shimon é o dono. O Mishnah tem no Bechat, Herum Shan, e fala o sábio, fala Rabbi Abba Mal em nome de Rav, a nossa Mishnah que menciona lá 2 regiões do protesto não seria válido. Se trata de uma situação que existe um conflito entre as regiões. Não é possível ir de uma região a outra. Aí diz Tanakama que o silêncio de Reuven não indica nada, porque pode ser que Reuven quis protestar, mas não protestou porque ele sabe que ninguém vai poder chegar até Shimon e transmitir o protesto. Existe um conflito entre as regiões e é proibido passar de uma região a outra. Então, nesse caso, fala Tanakama que o silêncio de Reuven não significa nada. Mas se é possível viajar de uma região a outra e é viável, é fácil essa viagem, o silêncio de Reuven sim indica que Shimon é o dono. Porque Tanakama sustenta que Reuven protestando numa região, esse protesto chegaria até Shimon. Seria transmitido boca a boca. Falam mais na Yehudá Vegalil de Nakit. Então, por que Tanakama justamente usou esse exemplo de Yehudá e Galil? Digamos que existe um conflito entre uma cidade e outra, de uma certa região. Dá no mesmo. Pessoas não podem vir de uma cidade a outra nessa região por causa desse conflito. Então, também a lei seria a mesma. O silêncio de Reuven numa cidade não significa nada, porque mesmo que quisesse protestar, o protesto não chegaria até a outra cidade da de Shimon. Então, por que justamente Tanakama usou esse nome de Yehudá e Galil? Estou falando na Hakamash Maron, a novidade de Tanakama é o seguinte, Destam Yehudá Vegalil Keshat Herum Dam. Mas é verdade. Se Reuven e Shimon estão na mesma região, e existe um conflito interno dentro dessa região, a lei seria a mesma. O silêncio de Reuven não significa nada, Porque mesmo que ele quisesse protestar, o protesto não chegaria até Shimon. Pode ser que ele protestou até. E não escutamos o protesto. Então, Shimon não é considerado o dono automaticamente quando passam 3 anos. Ele não pode estar tão confortável assim com a situação, porque ninguém protestou. Porque existe um conflito entre as duas regiões. Então, ele tem que ter um documento para provar que ele é o dono. Sem o documento, ele não é considerado o dono. O que o Tanakama veio dizer é que a região de Yehudá e o Galil naquela época, da Mishnah, é como se fosse um conflito entre as regiões. Porque era muito difícil viajar de uma região a outra, Yehudá e Galil e vice-versa, por causa das dificuldades físicas, de vias de transporte complicadas. Então, falou o Tanakama que mesmo que não tenha um conflito entre as regiões, se Yehudá estar em uma região, Shimon está em outra, o silêncio de Yehudá não significa nada, porque mesmo que ele quisesse protestar, existe uma dificuldade muito grande das pessoas viajarem até Shimon e avisarem do protesto. Fala Amar Avidá Amaraf. Disse Avidá em nome de Raf. En marzikim benir seborer. Reuven fugiu dessa região. E Shimon dominou esse imóvel que era de Reuven por 3 anos e diz que é o dono. E diz, ninguém protestou. Fala Avidá em nome de Raf. Shimon não é considerado dono por causa disso. Então Raf sustenta que Reuven sendo distante não tem como protestar, esse protesto não vai possivelmente chegar até Shimon. Então ele, o silêncio de Reuven não significa nada. Que a brita que me deixou ela mani, quando na verdade disse isso de Rav em nome de para Shmuel, Shmuel respondeu: Shmuel disse: por quê? Reuven fugiu, que ele proteste onde ele está, proteste para duas testemunhas. As duas testemunhas vão vir até Shimon ou transmitir para outras pessoas para vir até Shimon. Então o silêncio de Reuven sim indica que Shimon é o dono. Virav Maikamash, mano, o que Irav veio ensinar com isso? Mechashu befanav loave mecha. Será que Irav veio ensinar que Reuven não vai protestar distante porque provavelmente não vai chegar até Shimon nesse protesto? Será que isso que Irav veio dizer? Então o silêncio de Reuven não significa nada porque ele estava distante? Rav próprio disse antes, vimos de Rabi Abba Bar Mamal, em nome de Rav, explicando a opinião de Tanakama, que se não fosse uma situação de Herum, de conflito interno, Reuven está numa região, protesta lá e vai chegar até Shimon. Então, como Rav pode dizer que se Reuven fugir, não tem como protestar distante de Shimon? Rav explicou a opinião de Tanakama anteriormente, que um protesto distante é válido, mas Rav fixa ali como Rav Yudá, como a gente viu na nossa Mishnah, que a pessoa tem que protestar pessoalmente a esse que está dominando o imóvel. Então, Reuven fugiu, não, ele tem um motivo para não voltar, e ele não tem como protestar de lá, fala Rav, tem que protestar na frente do Marzik, esse que está dominando, como Rav Yudá. Então, o silêncio de Reuven não significa nada em uma situação dessas. Essa é a primeira versão do que disse Rav. Veika de Amri, Amar Avidá Amar. Tem uma outra versão. Disse Rav em nome de Amar. Marzikim benich zeboreach. O oposto. Reuven fugiu. Shimon dominou o imóvel por 3 anos. Ninguém protestou. O silêncio de Reuven é sentido que Shimon é o dono. Que Amrita, Kamei de Shmuel, Amar e Pshita. Quando Rav disse isso em nome de Rav para Shmuel, Shmuel disse que é óbvio. Vechelim chodefanavu tzerich. Será que Reuven tem que vir até Shimon pessoalmente protestar? Ele fugiu, e daí que ele protesta onde ele está, e se avalia que o protesto vai chegar até Shimon, ele não protestou, então é um indicador que Shimon não dou. Verá, Maica, que irá vir ensinar com isso? Mechashu befanav, ave mecha. Será que irá vir ensinar justamente isso? Que ele vem estar distante, mas não tem problema, que ele proteste lá e se avalia que vai chegar até Shimon? Verá, Brenav, Hadazina, Rav já explicou anteriormente a opinião de estar na cama? Assim. Como a gente viu de Rabi Bar Mamal em nome de Rav, então vamos lá, que a novidade de Rav é maior, da filo Mihab Ifneshtem Sheni Choyim Lomar Lo Ave Mecha. O que Rav ia dizer é o seguinte: Rav fugiu para uma outra região. Não tem lá duas testemunhas que podem escutar o protesto e virem pessoalmente até Shimon. E fala Rav, não faz diferença. Rav deveria protestar na frente desses dois, que vão transmitir para outras pessoas, até que achem duas testemunhas para virem transmitir o protesto até Shimon. Então, o fato de não termos escutado esse protesto é indicador que Shimon é o dono. Assim disse Rav. Vamos ver qual a opinião de Shmuel. Porque Shmuel não gostou do que Rav disse. Então, explicar, Amar Avanan, Lidime Farsh Nemine Dimar Shmuel, fala Rav Anan, que ele sabe a explicação do que disse Shmuel, Mihabif Neshnei Bne Adam Shecholim Lomar Lo Ave Mecha, Mihabif Neshnei Bne Adam Shecholim Lomar Lo Ave Mecha. Shmuel disse, diferente de Rav, se ele ouvir isso numa região que não tem duas semanas que podem escutar o protesto e virem até Shimon pessoalmente, então, o silêncio de Reuven não significa nada. Somente se tem duas testemunhas que podem escutar o protesto de Reuven e virem pessoalmente de Shimon, nessa região que Reuven está, e não escutando esse protesto, aí o silêncio de Reuven indica que Shimon é o duro. E Rav discute, Rav chavra chavra itle, chavra chavra itle. Rav discute, Rav diz que Reuven está numa outra região, proteste para duas testemunhas. Esses dois não podem vir até Shimon, não faz diferença. Proteste porque eles têm a obrigação de transmitir isso para outras pessoas até chegar nos ouvidos de Shimon. E Rav falou que uma vez vai chegar, dentro dos 3 anos isso vai chegar até Shimon. Então é um protesto válido, isso impede que Shimon se torne desleixado com o documento dele. Se ele não tem o documento, ele não pode dizer que ele é o dono desse imóvel. E o contrário, se não escutamos o protesto de Reuven, é indicador que Shimon é o dono. E Shmuel discute com Rav. Shmuel disse que se Reuven está numa região que tem lá duas semanas que podem vir até Shimon e não escutamos esse protesto, Reuven deveria ter protestado, não escutamos, o silêncio de Reuven é indicador que Shimon é o dono, mas se não tem duas semanas que podem escutar o protesto de Reuven e virem até Shimon, o silêncio de Reuven é irrelevante. Como fica a lei final? Amarava irrita emarzikim benexeburiach. Falarava a lei final é que Reuven foge, Shimon domina esse imóvel por 3 anos, ele não é considerado dono por causa disso, porque falarava, Reuven está distante e ele não tem como protestar. O mechashu befanava mecha. De repente, Rava se contradiz. A pessoa está distante do imóvel dele, outra região, que ele proteste lá e se avalia que o protesto vai chegar até aqui. Como Tarte, isso contradiz. Se é assim, Reuven fugiu e daí ele pode protestar onde ele está e se avalia que o protesto vai chegar até aqui. Então, se ele não escutamos o protesto dele de 3 anos, se avalia que chamou o dono. Não, no caso, não tem nenhuma contradição, são dois casos diferentes. Karboreach Machmat Mamon, Karboreach Machmat Meradim. Depende da situação. Se alguém fugiu por causa de um assunto financeiro, uma dívida, por exemplo, ele fugiu, ele não quer ter um outro prejuízo financeiro, não quer perder esse campo dele. Então, se avalia que ele está em outra região disposto a protestar para duas testemunhas virem até Shimon e transmitirem o protesto. Não escutamos esse protesto, sentiu que Shimon é o dono, depois de 3 anos. Mesmo que ele não tenha o documento, ele tem um motivo para se sentir confortável com a situação e perder. Já se Reuven fugiu por causa de um perigo de vida, ele está sendo perseguido, então Reuven tem um motivo para não protestar. Ele não quer protestar para que as pessoas não consigam identificar de onde provém o protesto, de onde é que está esse Reuven, se vão descobrir, vão chegar a perseguir ele lá. Então, nessa situação, se não escutamos o protesto de Reuven, não significa nada, porque tinha um motivo para não protestar. Então, Shimon não é considerado o dono automaticamente depois de 3 anos, porque Shimon não pode estar tão confortável com a situação assim. Ele sabe que Reuven está impedido de protestar, então ele não vai se sentir tão confortável com a situação e perder o documento. Se ele realmente comprou, ele vai guardar o documento. Não tem o documento, então é indicador que ele não comprou e não vai ficar com o imóvel. Assim fica a Alahá, que depende por que Reuven fugiu, e o conceito é que se Reuven tem um motivo para não protestar, o silêncio ele não significa nada, se ele poderá protestar e se avaliar que o protesto vai chegar até Shimon, então o silêncio de Reuven indica que Shimon é o dono. Paramos aqui por hoje, vamos ver amanhã mais como é que a pessoa tem que protestar para evitar que o outro receba a Hazaká, será considerado dono do imóvel. Será que a pessoa tem que protestar para alguém específico ou para um certo número de pessoas e como ele tem que protestar? Vamos ver com muito mais o próximo tema, pessoal. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.